Boa noite a todos. Pauta da sexta sessão ordinária do dia 13 de março de 2017. Expediente. Leitura do Salmo 132 pelo vereador Cleonaldo.
Oh, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos e com um óleo suave derramando sobre a fronte o que desce para a barba de Arão, para que corra em seguida até a orla de seu manto, e com o orvalho do homem que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Inscrição em livro. Vereador Cleonaldo.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Fabiano.
Dispenso.
Vereador Jaci.
Assuntos gerais.
Vereador Sandro Aless.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Dispenso.
Vereador Estrada. Vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy Cavazin.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 09 de 2017, do Poder Executivo.
Projeto de lei número 009, de 6 de março de 2017. Regulamento o regimento de plantão na Secretaria Municipal de Saúde, Obras e Serviços Públicos e acompanhamento de pacientes pelos profissionais da saúde e da outras providências. Gabinete do Prefeito, em 6 de março de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do Projeto de Lei número 010/2017 do Poder Executivo.
Projeto de Lei número 010, de 6 de março de 2017, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da FETAB e da outras providências. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 6 de março de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura das correspondências.
Convite aos senhores vereadores. Prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, viemos por meio deste registrar que a Prefeitura Municipal, junto à Secretaria de Agricultura, Comércio e Indústria de Ipiranga do Norte, vem através desta convidar Vossa Excelência para participar da inauguração da Feira do Produtor, que ocorrerá no dia 29 de março de 2017, às 9 horas, nas Ruas dos Ipês, bairro das Flores, comemorando também o aniversário do município, aproveitando para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.
Leitura das respostas das indicações.
Resposta da indicação 017/2017 a 25/2017. Indicação 017/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de sinalização dos quebra-molas com pintura dos mesmos em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado está sendo providenciado junto à aquisição das demais ondulações transversais outrora também indicadas. Indicação 018/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de placas de sinalização de trânsito nas avenidas e ruas em Ipiranga do Norte. A presente indicação será atendida o mais breve possível. Indicação 019/2017. Autor, Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de buscar benefício para a implantação de novos programas para as casas populares em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ciente da necessidade e com dados sempre em mão, esta gestão tem buscado diurnamente arrancar formas de promover a equalização do déficit habitacional existente. Entretanto, afetado por diversos fatores, as políticas habitacionais estão enfraquecidas, seja pela perda na capacidade de investimentos do poder político ou pelo cenário econômico adverso. Mesmo assim, continuamos esperançosos e trabalhando para atingir essa meta, a qual invocamos todos os autores a labutar nessa importante causa. Indicação 020/2017. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de planejar e dar prioridade à realização da Feira Agropecuária Exposição em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Embora entendemos que a exposição é um importante evento e deverá voltar a ser realizada neste exercício fiscal de 2017, provavelmente em decorrência das constantes quedas de arrecadação reflexo do ano anterior, não será possível essa realização, salvo se porventura obtivermos algum recurso extra-orçamentário para este fim. Indicação 021/2017. Autor Nelson Júnior Padilha Federice. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir um terreno para construir um parque infantil e uma academia de saúde junto ao conjunto habitacional Vida Nova no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A mera aquisição do terreno não satisfaz condição necessária para atendimento do nobre objetivo da presente indicação. Desta forma, encaminharemos a demanda de confecção do projeto executivo do parque infantil, cujo dimensionamento, tanto do parque quanto do terreno, será realizado por profissional devidamente capacitado, e a exceção do mesmo será imediatamente após a contratação. Indicação 022/2017. Autor, Alessandro Alessi Campos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se elaborar a lei de trânsito visando regularizar o mesmo no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Foi encaminhado um memorando número 15, conforme anexo, para estudos prévios. Indicação 023/2017. Autores, Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se criar o Conselho de Bairros com um representante para cada um no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Embora amplamente conhecido pela comunidade pelos nomes de pássaros, flores, árvores e frutas, esses são setores e não bairros. Dessa forma, é oportuna a regularização com os devidos limites e nomes e a formalização de lei que os definem. Quanto ao Conselho de Bairros, entendemos que dada a pouca numeração da população urbana, torna-se desnecessário a criação de conselhos por bairros e representatividade do mesmo. Se dará pelo Conselho Único, denominado Conselho da Cidade, como previsto no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. Indicação 024/2017. Autores, Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se manter uma ambulância à disposição no Esporte Clube em todos os jogos e torneios em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado para a Secretaria de Saúde conforme memorando 016/2017, que segue em anexo para conhecimento. Indicação 025/2017. Autor, Nelson Júnior Padilha Federice. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se erguer e cascalhar a estrada rural que passa em frente à propriedade do senhor Osmar Antônio Carlotti e o senhor Clóvis Augusto Simon, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado para a Secretaria de Obras, conforme memorando 018/2017, que segue em anexo para conhecimento e providência. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos e apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Como está aqui? Quem pediu?
Vereador, o momento ainda não está.
Não está de debate? Está mandando bater.
Apresentação das
indicações. Pois, fui eu. Não foi você. Aí está errado.
Foi a resposta.
Desde o começo que foi errado, desde quando nós começamos a entrar aquele dia na sessão aqui, eu era o sexto, fiquei por último.
Não, tranquilo, a gente vai pedir para fazer a correção.
Então vamos fazer essa correção.
Tranquilo.
E quem pediu a correção aqui para os Mário Coz, fui eu.
Tranquilo.
Não foi eu.
Isso, foi. Vamos pedir a correção então, beleza?
Vamos pedir um negócio assim para todo mundo ser.
Com certeza. Tá já. Vamos seguir agora a leitura das indicações.
Indicação 034/2017. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir uma patrulha agrícola para o município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Indicação 035/2017. Autor, Eluir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se patrulhar a estrada que liga Ipiranga ao Moegão da Bung, em Ipiranga do Norte. Indicação 036/2017. Autor, Marcos Augusto Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de uma pista em torno da praça municipal para andar de patins em Ipiranga do Norte. Indicação número 037/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de que, através da Secretaria de Obras, coloque uma equipe para que se realize limpeza em frente ao comércio todas as semanas em Ipiranga do Norte. Indicação 038/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir um veículo, van, para o transporte dos servidores que trabalham na Secretaria de Obras em Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimentar, quero cumprimentar os demais vereadores que se faz presente. Cumprimentar também a população. Em nome aí do meu amigo. Do meu amigo ali, o professor Macir. E quero cumprimentar todas as mulheres aí, em nome da minha esposa, Alessandra. E cumprimentar aí o Bruno aí, em nome da imprensa. Estou entrando hoje, senhor presidente, com a indicação nessa casa de lei. Uma patrulha agrícola, qual é de suma importância. Aí tem o nosso secretário de obra aí que tem conhecimento, e conversando ali com o deputado Oscar Bezerra, ele, nessa viagem que eu fiz agora em Brasília, ele disponibilizou aí uma patrulha agrícola para Ipiranga do Norte. Ficou só de acertar com o prefeito, vai ter que sentar com o prefeito para ver os detalhes, para estar empenhando aí essa patrulha agrícola. E também quero dizer também aqui para os nossos amigos aqui que se faz presente, a respeito ali do, para atender o anseio da sociedade, eu convoquei ali o secretário-geral, o Marcelo, ele vai estar aqui para estar respondendo algumas perguntas para nós hoje, para estar atendendo aí a necessidade do nosso povo. E dizer para vocês que eu vou estar sempre do lado do povo, sempre do lado de vocês. Vou estar sempre lutando com todas as nossas forças, não só eu, mas eu conto com a ajuda dos demais vereadores para nós estar atendendo o anseio da nossa população. E seria isso. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Estrada.
Sim.
Vereador, tribuna.
Boa noite a todos aí, vocês aí, nosso presidente, vice, todos os vereadores aqui, né? Tudo vocês aqui, se eu vou falar nome para um, todos vocês presentes aqui, fico muito agradecido, vocês estão aqui, né? Então, eu estou aqui falando com vocês aqui, que uma senhora hoje de manhã me pediu uma situação. O Coco agora acabou de falar alguma coisa aí, que foi a toma que ela me pediu hoje de manhã. Que diz que está uma senhora aqui, com todo o respeito, né? Não sei se ela está aqui, né? Mas pediu que aonde que está os terrenos e as casas populares. Eu falei para ela. Com todo o respeito do mundo, diz, ó, não está no nosso alcance, não está no nosso meio. Mas eu vou conversar com o Congo e eu volto a falar com você outro dia. Então, ela falou assim, o que dê nas nossas casas, nós precisamos. Eu disse assim, você pega, fala com as tuas amigas, teus irmãos, outros que precisam e vão à Câmara. Que se nós aqui, se nós não resolvermos um problema, tem que vir gente para ver o que está acontecendo dentro do município. Né? É ou não é, Fabiano? Tem que cobrar. O pessoal tem que cobrar de nós, que nós temos aqui pago por vocês aqui. Nós não temos aqui de graça. Nós temos aqui para trabalhar para o povo. Então eu acho que nós temos uma Câmara muito bem feita. Ninguém está pisando em cima de ninguém. E vamos tentar sempre puxar pro bem, pro município, pro povo nosso do Ipiranga, né? E quem vem de fora acolher, né? E vamos fazer isso. Que nós temos aqui pago por isso. Que nós não temos aí pago para devarde. E fiquemos aí em qualquer lugar. Nós temos, eu acho, eu que penso, que nós temos que trabalhar pro povo do Ipiranga. E um puxa o outro, outro vai puxando o outro e temos assim. Que eu te agradeço de você ter falado, como a senhora falou para mim hoje, que ela precisa de casas, e não só ela, mais gente precisa, né? Então vamos tentar resolver esse problema. Nós aqui, nós nove, com o prefeito e o vice. Eu sou o presidente, vamos trabalhar, vamos batalhar sobre isso, isso é um pedido de mim. Meu nome é Valdecir Domingos Estrada, estou aqui através de todos vocês aqui, e vamos trabalhar para o povo do Ipiranga. E eu agradeço vocês e uma boa noite para todos vocês. Obrigado.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 003 de 2017 do Poder Executivo.
Você não falou sobre...
Projeto número 003, de 14 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo promover a adequação da tabela constante no anexo 1º da Lei Municipal número 450, 2017, de 6 de maio de 2014 e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação os seguintes projetos de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação na tabela Quadro de Provimento Efetivo constante no anexo 1º da Lei Municipal nº 450/2017, de 6 de maio de 2014. Artigo 2º. O coeficiente do cargo de motorista de ambulância a ser 4,15 e o padrão 14. Artigo 3º. O coeficiente do cargo de fisioterapeuta 20 horas passa a ser 6,17 e o padrão 29. Artigo 4º. Revogam-se as disposições ao contrário. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 14 de fevereiro de 2017. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Jacir Laureano Maria. Votos, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 003/2017 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo promover a adequação na tabela de anexo 1º da Lei Municipal número 045/2014, de 6 de maio de 2014 e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 7 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Votos, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 003/2017 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo promover a adequação na tabela constante no anexo 1º da Lei Municipal número 450/2014, de 6 de maio de 2014 e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 7 de março de 2017.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 04 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 004 de 14 de fevereiro de 2017. Altera a redação do artigo 2º caput e parágrafo único e da tabela A do anexo único da Lei número 406, de 4 de abril de 2013, e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 2º. Caput e parágrafo único passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O auxílio alimentação terá caráter indenizatório e será pago em pecúnia diretamente aos servidores públicos e municipais em valor mensal fixo para os servidores que elaborem em regime de trabalho 12/36 e também para o cargo do motorista de veículos leve categoria B. Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput de referido artigo não farão jus ao pagamento de diárias, com exceção dos deslocamentos que necessitam de pernoite. Artigo 2º. Fica alterada a tabela A do anexo único, valores de indenização, a qual passará a vigorar com as seguintes redação. Tabela A de auxílio alimentação. Motorista de veículos leve, categoria B, R$ 240. Serviços, servidores públicos que trabalham em jornada 12/36, R$ 22 por plantão de 12 horas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, aos 14 de fevereiro de 2017. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Finança e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Jacir Laureano Maria. Votos. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Conclusão. Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 004/2017 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º, caput e parágrafo único e da tabela A de anexo único da lei número 406 de 4 de abril de 2013 e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 7 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Votos, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 004/2017 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º, caput e parágrafo único, e da tabela A de anexo único da lei número 406, de 4 de abril de 2013 e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 7 de março de 2017.
Debate.
Presidente, como não tive presente na reunião quando foi discutido o projeto, mas depois a gente pegou o projeto e debateu, discutiu, e por estar dentro da legalidade, tanto o primeiro como o segundo, terceiro e quarto, eu peço aos colegas vereadores a aprovação do projeto.
Presidente, eu sou favorável a esse projeto pela questão que lá no posto de saúde nosso, hoje as funcionárias, zeladoras e recepcionistas não tinham esse auxílio alimentação há mais de praticamente um ano, e hoje ele veio a ser votação para se tornar uma realidade de um serviço que elas já vinham prestando e não recebiam, tiravam no bolso. E será que vai ter o ressarcimento desse ano que ficou para trás ou não? Então, eu sou favorável nesse projeto delas estarem recebendo esse 12 por 36, desse vale alimentação. Por quê? Porque eu acho justo. E também, presidente, tem aquela outra matéria do 12 por 36 que vem a semana que vem, que não tem nada a ver com esse de hoje. Esse que está sendo aprovado aqui é o vale alimentação das servidoras que já não tinham. O outro 12 por 36 é a semana que vem.
É só para esclarecimento, a lei ela entra em vigor a partir da data da sua publicação. Então, a partir daquela data que a lei for sancionada e publicada, é que elas terão direito. O que está para trás, infelizmente, não tem como repor.
Não temos como nós recuperar.
Isso, exatamente.
Nós não temos como recuperar. Né?
Não, é da hora que a lei for sancionada para frente.
Agora em diante é nós.
Exatamente.
E atrás...
Está perdido.
Está perdido.
Isso.
Infelizmente,
votação.
Né?
Exatamente. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 034 de 2017.
Indicação 034/2017. Autor, Jacir Laureano Maria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir uma patrulha agrícola para o município de Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, como eu já falei em tribuna, eu só peço aprovação dos 9 vereadores.
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 035 de 2017.
Indicação 035/2017. Autor, Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se patrolar a estrada que liga Ipiranga ao Moegão da Bug em Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, estivemos fazendo umas visitas na região do Alto do Rio Branco semana passada, sexta-feira, e a equipe do Secretaria de Obras com o secretário Nelson estava fazendo esse patrulhamento lá na região do Alto do Rio Branco. Até lá onde vai ser começada a nova ponte. O rapaz passou para nós que a partir de amanhã ele já estaria dando início lá naquela ponte do Alto do Rio Branco, para fazer ela de alvenaria. Então, semana passada, sexta-feira, estivemos fazendo uma visita na região e a equipe da prefeitura já estava com a equipe de máquinas fazendo aquele patrulhamento naquela região lá. Precisa ser estendido o patrulhamento até na região do Sem Terra, porque lá na região do Sem Terra, a divisa que faz Ipiranga do Norte com Sinop, na Balsa, também está se encontrando lá 101 famílias e assentados que estão lá. O nosso ônibus escolar vai até no final daquela linha para estar pegando as crianças e trazer ao município. Onde também eles fizeram uma solicitação, vamos passar para o nosso secretário de saúde, para que a agente de saúde da região do Alto Rio Branco visite os assentados que estão naquela região lá. É até naquela região da ponte para frente, com certeza precisa de um atendimento mais especial na questão de patrulhamento. E também precisa se ver até onde é o certo do Ipiranga, questão de Sinop, Portos Gaúchos, Gleba Mercedes, aonde cabe cada município também está fazendo esse serviço de patrulhamento. Porque se for deixar tudo para o Ipiranga do Norte, aí o nosso município não vai ter condições.
Fabiano, pulando contigo aí, tô falando, aquela estrada que faz a beira de 110, que eu acho que o Nelsinho tem conhecimento, de quem que é? 220? É do Ipiranga, é do Porto dos Gaúchos, é do Tayangá, aquele pedaço lá. Oi?
É Ipiranga do Norte. A 220 lá, ela, no postinho, ela segue do Rio Verde, a divisa é o Telespires, até na ponte, até no postinho 220, depois até na fazenda Formigueri, que é a Três Formiga.
Não.
Ela pertence a Ipiranga, seguindo até perto da Vale do Verde. Aí a Vale do Verde, depois ali, ela desce por trás, na sede da Vale do Verde. É. Daí cai na estrada que liga a Americana, é Ipiranga do Norte, ali é a divisa. Aqui perto do moegão da Bung ali, ela corta um pouquinho ali, é Porto dos Gaúchos. Ela corta ali e sai por trás da fazenda Vendaval ali. Simeone. Aí é isso, daí já é a parte Simeone de Porto dos Gaúchos. Simeone já é.
Então aí está, ninguém sabe quem é quem.
Não, ali, aquela na verdade, aquela estrada ali é a divisa dos municípios.
Tá, então
ali é Ipiranga do Norte.
É Ipiranga?
Isso, aquela estrada do Moegão da Bung até perto da Americana ali é Ipiranga.
É Ipiranga?
Isso.
Então nós vamos ter que dar um jeito, né? Porque o negócio lá tá feio.
Isso, mas o que o Fabiano tá falando, ela liga, na verdade, essa estrada liga o Moegão da Bung ao ano que tá o Centera, que é na ponte do Rio Verde lá.
Tá, mas a ponte do Rio Verde é aqui, mas nós estamos falando sentido a ponte do Gaúcho.
Isso, mas falando ali ela pega do Moegão da Bung. Ali no boteco Copo Sujo ali.
Sim.
Ali ainda Ipiranga do Norte subindo até antes da sede da Vale do Verde ali é Ipiranga.
Não, você não está me entendendo. Nós não estamos se entendendo aqui. Aqui, antes de chegar na Vale do Rio Branco, você pega a esquerda, antes de chegar no Copo Sujo, pega a esquerda e sai lá no Simeone. É essa que eu estou falando você.
Isso, que ali um pedaço é Ipiranga e o resto é Simeone, é Porto dos Gaúchos, na verdade.
Isso. Então, tudo bem. Me desculpe.
É isso aí. É, doutor, ô presidente, a estrada que o estrada está falando aí, uma é a esquerda e a que o Fabiano citou é a direita, a sentido Sinop. Eu queria também ver com o secretário de obra que ele, quando fosse para aquelas bandas lá, dá uma ida até o Sem Terra lá, que ele vai ver o tipo daquela estrada lá, dá uma patroladinha lá que resolve, meu amigo. É só isso aí, tivemos lá semana passada. Do Rio Branco para cá, a sua indicação que você fez já está resolvido, que sexta-feira esse patrulhamento era tudo aí, essa daí. Então a questão para aquele lado ali é aquela lá, depois da Nossa Senhora Aparecida, beleza?
É só para... Agora a indicação foi... Então só para que a gente pudesse otimizar o trabalho, Coco, como já foi feito... A gente mantém a indicação ou pode retirar a indicação? Então, beleza. Então, a gente retira essa indicação, como já foi feito, e aí depois faz uma pouco, só para a parte que falta.
Isso. Na verdade, também já pedi hoje para as meninas retirar uma indicação que eu tinha feito aqui da entrada da cidade, até o armazém do Bifinho. E daí eu falei pessoalmente sexta-feira aí com o secretário de obras, e ele atendeu. Até, na verdade, deu uma chuva, né, secretário? Deu um transtorno ali, mas foi atendido também pedir para retirar essa indicação. Muito Beleza. Obrigado, presidente.
Tranquilo. Então, vamos retirar da votação a indicação 035 e vamos passar para a leitura da indicação 036/2017.
Indicação número 036/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de uma pista em torno da praça municipal para andar de patins em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Essa pista serviria não só para andar de patins, como para se realizar caminhada, já que com o piso que temos hoje na praça, fica difícil a caminhada, bem como a acessibilidade aos cadeirantes de nosso município.
Debate.
Senhor presidente, a gente vê nas ruas muitas jovens andando de patins aí na rua, né? E a gente sabe que o trânsito não brinca, né? Então, hoje, essa indicação, a gente vê a possibilidade de se fazer essa pista em torno da praça para que ali os jovens possam estar com segurança, né? Andando ali em volta e tirando das ruas, né? Que a gente evita futuros acidentes aí com essas jovens, com esse pessoal que está andando nas ruas aí de Piranga.
Eu acho excelente a indicação do colega. E também, senhor presidente, nós precisamos fazer o asfaltamento dos estacionamentos em torno da praça. Porque aqui, ali onde tem o estacionamento dos carros em frente à praça, o que acontece? Chove, aquela cascalho que tem ali, a brita, vem tudo para cima do asfalto, vem sujando. Então nós precisamos fazer ali o asfaltamento em torno da praça no estacionamento. E junto com a indicação do colega Marquinhos, também está possibilitando de fazer a pista para os garotos estar andando. Concordo com o vereador.
Só para parabenizar o vereador Marquinhos pela indicação, eu aprovo. E quando o senhor fala em pista ali, eu sempre já comentei com o Pedro, nossas viagens, na gestão passada, com os colegas, nós precisamos fazer uma pista de caminhada da Secretaria da Ação Social até o senhor Lei José Graciele, onde o povo caminha bastante, né, de manhã cedo, de noite, ali fazer uma pista de asfalto, que pode estar andando de bicicleta, caminhando, e do lado pode estar colocando aquelas aparelho de academia. A gente passou essa ideia para eles. Está aqui o Marcelo. Gostaria que o Marcelo já está uma vez conversando, está empenhado nisso. Porque às vezes a pessoa está caminhando ali e vê um cidadão correndo com o carro, com o caminhão, é perigoso. Então, junto com a sua indicação, acho que seria uma ideia boa lá também. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 037/2017.
Indicação número 037/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se, através da Secretaria de Obras, coloque a equipe para que realize limpeza em frente aos comércios todas as semanas em Ipiranga do Norte. Justificativa. A indicação se faz necessária porque o município é essencialmente agrícola e, com isso, muitos caminhões circulam na cidade. Dessa forma, muita terra fica em frente ao comércio, causando desconforto aos comerciantes, que muitas vezes são obrigados a retirar a terra. A ação pode ser realizada por uma equipe da Secretaria de Obras uma vez por semana. E, assim, as vias urbanas do município ficarão mais limpas e os comerciantes mais satisfeitos.
Debate.
Senhor presidente, eu acredito que essa indicação, agora com essa nova empresa aí que tá surgindo aí, eu acredito que isso já vai ser realizado, né? Então, só reforçando aí, conversando com o Nelson ali, agora com essa nova equipe, né? Isso já vai estar em pauta para eles realizarem, né? Então agora vai a gente fiscalizar e ver se isso vai realmente acontecer, né? Então, eu acredito que hoje já vai se realizar, mas permanecemos aí com essa indicação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 038/2017.
Indicação número 038/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir um veículo van para o transporte de servidores que trabalham na Secretaria de Obras em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Com esse veículo, estaria diminuindo o tempo que se leva para chegar aos locais de trabalho bem como estaríamos evitando que se desloquem com caminhões todos os dias para a sede do município.
Debate.
Presidente, demais colegas vereadores, a gente conversou em reunião, né? E daí a gente vê a necessidade, porque muitas vezes você vem com 3 caminhões lá do final da linha onde você está trabalhando até chegar aqui, o tempo demora. Hoje até a gente tivemos hoje lá na Secretaria de Obras, questão dessa otimização do trabalho, essa questão de melhorias que hoje a própria Secretaria de Obras é cobrada pelos próprios agricultores, que você larga o serviço com o sol lá em cima e tem que vir. Então, eu acredito que esse veículo seria de grande utilidade, né? Porque você estaria minimizando esses caminhões, estaria economizando aí essa vinda de caminhões ou algum outro tipo de veículos, e seria uma maneira de se ir mais rápido ao serviço. Por isso eu peço a aprovação dos demais colegas aí, essa indicação.
Eu aprovo, Marquinhos, o seguinte. E a solicitação do almoço desses empregados, funcionários que estão lá? Vão abrir a solicitação para o restaurante aí? Como é que vão fazer?
Hoje, isso daí também já foi falado hoje na reunião lá, quando o Nelson está presente. O próprio poder executivo vai disponibilizar um veículo para estar levando o almoço aonde o pessoal estiver.
Sim, tem que abrir a solicitação, né?
É.
Tem que abrir em todos os restaurantes daqui do Ipiranga, ver. Se o cara não quer o almoço, a marmita do restaurante, a própria esposa vai fazer e o cara que é o responsável pegar vai levar para onde está. É isso?
Esse no outro projeto da semana que vem já vai estar colocado essa questão, novo colega.
É isso aí.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, eu vou convidar aqui à tribuna o nosso secretário de Coordenação Geral, Marcelo Bresolim, e eu só vou pedir a compreensão dos colegas vereadores por a seguinte questão. Nós, vereadores, temos o poder de convocar qualquer secretário para prestar esclarecimento. Só que hoje o Marcelo está vindo de livre e espontânea vontade. Então, ele vai tratar especificamente do assunto que o vereador Jaci solicitou. Então, eu quero pedir a compreensão dos colegas vereadores para que a gente não se desvie. Até porque, se alguém desviar o assunto, eu vou cortar o microfone, porque o compromisso com o secretário hoje é que ele venha falar especificamente sobre o assunto habitacional. Tá? Então, eu quero pedir a compreensão, deixar que ele faça alguma explanação e depois, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, desde que seja direcionada à questão habitacional. Então, o secretário pode fazer o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Dr. Pedro, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento a mesa. Os demais presentes. Eu fui convidado pelo vereador Jacir, para vir falar sobre a habitação. Na verdade, tem algumas conversas, algumas situações que foram pulverizadas aí na sociedade, e isso está chamando muita atenção das pessoas, e os nobres vereadores aqui estão sendo muito cobrados nessa questão dos programas habitacionais para a gente resolver o problema de habitação no município. Então, assim, tanto os vereadores quanto lá a Secretaria de Assistência Social, o pessoal tem recebido bastantes munícipes lá interessados em fazer inscrição, em buscar informação de como que está essa questão do problema habitacional do município. Então, assim, eu não tenho nada de surpreendente para falar para vocês. O que eu trago aqui é algumas preposições, algumas situações que estão prestes a acontecer, que podem acontecer a qualquer momento, ou daqui 2 anos, 3 anos, a gente não depende de nós essa questão dessa habilitação, dessas propostas, dessas conversas que estão sendo pulverizadas. Mas assim, inicialmente nós temos lá, Jacir, até um levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social, cerca de 250 munícipes pré-cadastrados como pessoas interessadas na obtenção de casas ou na obtenção de terrenos para fins de habitacionais, fins de moradia residencial. Então, nós temos esse número lá. Isso são pessoas interessadas, são pessoas que foram lá e se dispuseram a buscar isso. O que, que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar? Eu quero chegar que nem todas as pessoas interessadas se habilitam nos programas sociais. Tá? Então, esse é um número de referência, é um número que a gente está usando como base, porém, no frigir dos ovos, aí, a hora que a gente aplicar os filtros de enquadramento, de renda, de tal, de classificação dessas categorias de interessados, a gente pode aumentar esse número ou diminuir bastante esse número. Tá? Então, assim, bem objetivamente, nós temos três situações no município que podem vir a calhar num projeto de envoltura, de uma grande envoltura no caráter habitacional, para a gente resolver o problema de habitação. Uma situação que aí requer lá o empreendimento que está prestes a ser aprovado, que é aquele empreendimento que a gente tem aqui, da Ipiranga Incorporações, que ali está sendo previsto uma área comunitária bem grande, tá? Os equipamentos comunitários, uma área grande, que o prefeito, a gestão, pensa em desenvolver um projeto de habitação social, um projeto de casas populares, um projeto de habitação para a classe mais assim, necessitada de habitação. Então, assim, tem essa possibilidade, porém, depende única e exclusivamente do desenvolvimento do empreendimento lá. Ou seja, enquanto o empreendimento não rodar, ele foi um empreendimento desenvolvido em fases, tá? Ele tem 4 ou 5 fases, não me falha a memória, para desenvolvimento do empreendimento ali. Então, o poder público está condicionado a ter essa área se o empreendimento vier a ser desenvolvido. A outra possibilidade é um loteamento também que está em análise dentro da prefeitura, pelo Departamento de Engenharia, pelo Jurídico. Provavelmente, nesta semana ainda deve vir alguma coisa aqui para a Câmara para submeter a análise e aprovação de vocês, que é do empreendimento menor. Também um loteamento, 6 hectares, são 166 lotes, são 166 lotes residenciais. A empresa, no discurso inicial, na fala, nas preposições delas, tá? Eles alegam que eles querem fazer 50% dos 166 lotes, eles querem fazer casas e vender as casas, não vender os lotes. Tá? Então, vai ter toda aquela condição de infraestrutura, de asfalto, de energia, de água, de esgotamento. Então, ela vai atender todos esses requisitos e está vindo para a Câmara para aprovação. O que está vindo? Por que está vindo para a Câmara? Porque a proposta de viabilidade do empreendimento, ele vai dar viabilidade se a gente diminuir o tamanho do lote. Se a gente aceitar, se a gente diminuir, não. Se nós, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, aceitar um loteamento com lotes um pouco menores do que aquilo que está previsto no plano diretor. E lá no nosso plano diretor, o tamanho mínimo de lotes residenciais na Ipiranga do Norte é de 300 metros quadrados. Na proposta desse empreendedor, ele, para dar viabilidade ao empreendimento dele, ele precisa de lotes de até 230 metros quadrados. Então, essa é a mudança que eles estão propondo e nós vamos mandar para apreciação e para avaliação do Poder Legislativo. Então, isso acontecendo, esse empreendedor vai poder vender o lote, que é o objetivo principal dele, e também a casa. A casa daí é por conta de financiamento. Aí a pessoa interessada, o interessado, ele vai poder estar buscando o banco que lhe convier, o agente financeiro que ele quiser para financiar a casa. Então, essa é a proposta que está em discussão. O projeto está protocolado na prefeitura, vai ser submetido à Câmara. Isso leva um tempo, não é da noite para o dia. A infraestrutura também tem um tempo aí para ser construída. Eu acredito que isso, se o martelo for batido, se o alinhamento todo for feito agora, nesse mês, no próximo mês, para o ano que vem a gente vai ter esse empreendimento lá. Não é casa de graça, não é nada social, assim, é um empreendimento que visa lucro e tal, mas é uma porta aí, uma possibilidade para quem tem condição de financiar ou coisa assim, está adquirindo ou o lote ou a própria casa já pronta. Então isso aí está bem alinhado assim, nas discussões, é só uma questão de formalização e tal, e o pessoal que está vindo empreender aqui está bem disposto a chegar nesse nicho de mercado. Então, são essas duas situações que dependem única e exclusivamente de terceiro, da iniciativa privada, de empreendedores de fora. Tá? De fora e daqui também. Então, assim, para o município desenvolver, tem essas duas possibilidades. E uma terceira possibilidade, um pouco mais distante, que até a pedido do prefeito eu vos falo, é a questão, a possibilidade de um município comprar uma área para desenvolvimento de um projeto de habitação social. Porém, entretanto, todavia, essa é uma operação de crédito. O município vai ter que financiar essa área ou qualquer área que ele possa querer nesse sentido. Então, nós estamos estudando bastante ainda a questão da viabilidade, se é viável, se é isso que o município precisa mesmo, se essa é a prioridade, entendeu? Porque é um financiamento, uma área que não é barato, é um financiamento muito alto, é um financiamento que tem juros e tal e tal. E se o município comprar, não basta comprar a área, né? Ele tem que dar toda a infraestrutura necessária. Asfalto, energia, esgotamento sanitário, rede de água e etc, etc, etc. Além dos custos de registro, licenciamento ambiental. Então, ou seja, não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil. O município do Ipiranga tem as finanças muito saudáveis, é tudo muito enxuto, só que assim como na casa da gente, é controlado. A capacidade de investimento ou de endividamento do município não é tão alta assim. Então a gente fica avaliando, fica ponderando, será que é isso que o município tem fôlego para fazer essa alavancagem? Qual que é a demanda? Qual que é o investimento que ele vai ter? E aí a gente pensa assim, pô, mas nós vamos abrir um outro loteamento, tá? Um outro loteamento no município, vamos comprar uma área, vamos dar toda a infraestrutura, mas antes nós temos que fazer o feijão com arroz, que é esses bairros que estão aí, esse asfalto que precisa ser feito, essas ruas que precisam ser asfaltadas, essas melhorias que nós temos. Então a gente fica balanceando tudo isso aí, tá? Então, basicamente nessa linha da habitação, o que eu tinha para falar é isso, não tem nada muito para amanhã, não tem mágica nisso, é um processo caro, demorado. E assim, voltando a essa questão da habitação, aí tem Minha Casa Minha Vida, aquelas casas pulverizadas que a pessoa entra no terreno, o Estado vem e constrói a casa. Assim, a gente não tem inclinação nenhuma do Estado ou do Governo Federal que isso vai acontecer tão logo, tá? As portas estão fechadas para esse tipo de investimento. A gente busca lá fora e só tem recebido não. Então, assim, eu não vejo que... Talvez mude o cenário agora com essa safra e tal, dá uma melhorada aí que alguma coisa pode mudar nessas políticas de governo de Estado e federal. Mas, a princípio, o cenário não é bom. A gente tem recebido muito não. Tá? Então, não venho aqui alimentar a esperança de ninguém que isso vai acontecer. Ah, daqui 3-4 meses nós vamos fazer. Pode acontecer, como pode demorar 2-3 anos para voltar a acontecer. Então, essa sinceridade que eu queria passar para vocês. Temos perspectivas boas, corremos atrás. O prefeito vai toda semana, ele está fuçando no gabinete de um, de outro, tentando, alavancando, querendo buscar alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, não está fácil, porque depende hoje... As duas possibilidades mais concretas que a gente tem de fazer alguma promoção nesse sentido da habitação é depois da iniciativa privada. Então, nós estamos de pés e mãos atadas. Uma vez o financiamento, se for viável, também pode ser acontecido, mas eu acho que é mais demorado e mais caro para o município. Basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu abro aqui para o questionamento dos senhores. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma ponderação para fazer, estamos à disposição.
Se eu puder... Eu vou só pedir, só explicando a pergunta da senhora, infelizmente o procedimento da Câmara, quando é uma sessão normal, a gente não pode abrir para o público, tá? mas a senhora pode depois escrever ou vir aqui na Câmara, fazer alguma pergunta e a gente leva para o Executivo, tá? Eu vou abrir para os vereadores, porque aí os vereadores, como representantes da sociedade, eles já podem estar fazendo alguma pergunta, mas a senhora pode, amanhã, qualquer dia durante a manhã, a senhora pode vir aqui e a gente está anotando as suas recomendações, as suas perguntas. É que infelizmente a sessão não é para isso, tá? A sessão, ela depois pode ser aberta para vocês.
Doutor, só uma perguntinha aqui, ó. Só, as que estão, como o Marcelo falou, aí, deu uma casinha assim, ó. Vamos, já que nós temos que investir, vamos fazer um terreno 15 por 30, um loteamento bem certinho. Não vamos pegar morar dentro de uma caixa de fósforo, concorda, Bruno? É pequeno demais, né? Mas, irmão, não, então. Nós temos que já exigir nós daqui para fazer um trem bem certinho para a população nossa do que vem. Não morar dentro de uma caixa de fósforo. Agora, a decisão dela aí, eu não posso falar nada.
Ô moça, eu só queria pedir à senhora, por gentileza, que é uma questão, não é a nossa vontade, é que é um regimento, a gente tem regra para cumprir, tá? Agora eu estou abrindo espaço, a senhora pode vir fazer qualquer questionamento depois, mas é que se a gente for abrir para o público todas as sessões, termina tumultuando, tá? Então eu queria que o vereador Jaci, já que foi o que solicitou, por gentileza ele fizesse alguma pergunta e depois a gente abre para os outros vereadores.
Boa noite, Marcelo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você já disse aí que minha casa, minha vida, esse programa não está liberado, tá, as portas estão fechadas. Aqui da Good Valley, a respeito aqui da Good Valley, que vai ter uma área pública ali para o prefeito, a prefeitura, para estar construindo essas casas populares. Isso existe mesmo? E a respeito do projeto da Gold Valley, ele está liberado, já o prefeito parece que falou alguma coisa ali que ele está sendo liberado agora essa semana?
Posso? Sim, Jacir, aquele loteamento da Golden Valley é um loteamento muito grande. Ele é grande, então ele tem uma grande área pública, área dos equipamentos públicos que chamam. Então ele tem uma grande área lá disponível para o município. Tá? Então lá dentro desse loteamento, é possível sim fazer um bom projeto de habitação social. Tá? Ali nós temos espaço, porém, depende do desenrolar do loteamento, né? Dos registros e tal, e tal, e tal. A questão do projeto, está tudo dentro da engenharia, todas as pendências foram cumpridas, porém, na semana passada, houve uma manifestação dos empreendedores no sentido de alterar o projeto. Tá? E aí nós paramos a análise, nós íamos para a aprovação, nós paramos a análise com a preposição deles entrar com um novo projeto, uma alteração bem técnica, assim, coisa da drenagem, coisa da engenharia, que eu não vou saber dar os detalhes, mas eles queriam mudar alguma coisa no formato lá da drenagem. Então aquele projeto não foi aprovado ainda por causa dessa intenção de mudança deles. Porque não adianta nós aprovar o projeto aqui e depois eles vêm e protocolam outro para uma outra análise, uma outra aprovação. Então, por isso, nós estamos aguardando só uma sinalização deles lá, que dá uma definição, se aprova o que está aqui ou espera entrar um outro. Mas, assim, os empreendedores cumpriram todas as etapas, a parte de licenças ambientais, as ponderações técnicas lá que eles tinham que fazer, as garantias e tal, todas foram apresentadas. Só estamos nesse impasse aí da drenagem lá que eles querem fazer um dimensionamento mais enxuto e tal, a questão de viabilidade também do empreendimento, que é muito normal, muito natural, que nós estamos aguardando essa definição deles. Mas o projeto está pronto para ser aprovado.
Além da área para ser construída, da Gold Valley, tem alguma outra área que está sendo liberada com toda a documentação pela construção?
Você fala de empreendedor, de loteador, assim?
É, até porque tempos atrás nós estávamos sendo barrado aí porque o pessoal não tinha documentação da, das áreas, porque podia ser destinada à área pública, né, para vender para a prefeitura.
Então, esse empreendimento, o outro que eu falo, ele é uma área também, na mesma situação do Golden Valley, porém, houve uma negociação de parte de uma parcela dessa, são 6 hectares e alguma coisa, aqui naquela área do Elinho ali, do seu Hélio Teodélio. Então, o empreendedor, essa empresa de fora, essa construtora, veio e comprou essa área do produtor rural, comprou a área, fez o projeto, e o projeto está em análise dentro da prefeitura, que vem para aprovação de vocês aqui, para vocês avaliar e, se for o caso, aprovar a questão desse dimensionamento dos lotes lá. Mas é um projeto que está bem andando, assim, bem com a documentação bem regularzinha, está bem avançado, só tem esse impasse da questão do tamanho do lote. E daí nós precisamos discutir aqui legislativamente o tamanho do lote.
Marcelo, só concluindo com você, é a área do Arizanato, não é do Elinho. Aquela área que foi destinada aí, não é do Elinho, isso aí que tá, é do Arizanato. Sentido ao Tayangá, e no lado do armazém do Arizanato?
Não, ele é lá, é nos fundos daquela área.
Nos fundos daquela área?
Eu acho que é no Elinho mesmo, que ela desce a última rua lá das Andorinhas.
Não, o Elinho tem só 90 hectares, não vai vender 100?
Não, mas é 6.
6?
É 6?
6 hectares, 166 lotes.
Mas 6 hectares não dá pra nada.
166 lotes.
Tudo bem, mas e que tamanho vai dar para os moradores morar? Que tamanho de casa vai dar?
É 230 metros quadrados.
Divide por quanto?
230 metros quadrados cada.
Tá, mas aí vai dar quantos?
Lotes? 166.
Tudo 166. Bem. Tá, mas o comprimento e a largura?
10 por 23.
Hã?
10 por 23.
Não, é igual você morar dentro de uma caixa de fósforo? Isso não existe. Vamos tentar comprar uma área maior para dar para o povo nosso aqui de Ipiranga.
É.
Então, eu acho que esse é muito pequeno, eu acho. Você não acha? Acha? Então fala aí, eu acho. Tem que falar e o pessoal ouvir.
Viva Estrada, é que nós somos gaúchos muito espaçosos.
Não.
Né? Nós somos gaúchos muito espaçosos.
Nós temos que ser sinceros, vamos comprar mais, velho.
É. Pessoal, só pra gente colocar uma certa ordem na coisa, ainda tem alguma pergunta, Jaci?
Não, tá bom, já. Eu só queria dizer pro povo aí que esclarecer. Porque não adianta largar um negócio obscuro, largar todo mundo na dúvida, talvez vai sair, talvez não vai sair, por isso que eu convoquei aqui o secretário para estar prestando esclarecimento para vocês. Não é nada do que nós imaginávamos, do que nós esperávamos, mas vamos continuar cobrando, com certeza vou estar continuando cobrando o prefeito, vou cobrar o secretário, e vamos correr atrás, ver se nós conseguimos alguma coisa para o nosso povo. Estou finalizando aqui as minhas perguntas. Muito obrigado aí, Marcelo, por ter disponibilizado aí a sair de lá e vir aqui prestar algum esclarecimento para nós.
Sandro, queria fazer alguma colocação?
Sim, gostaria. Boa noite, secretário Marcelo. A minha pergunta aqui, pelo que eu ouvi, você passou que são 250 pedidos, mais ou menos, de casa, certo? Numa conta básica aqui, rápida, precisaria 10 hectares para atender toda essa demanda. A minha pergunta seria o quê? O gargalo maior desse loteamento, ou dessa construção, ou desse plano total aí, seria a aquisição da área?
Eu penso que hoje sim.
Então hoje o principal gargalo estaria em a gente destinar 10 hectares para fazer esse loteamento?
Exato.
Ok, essa era a minha pergunta. Então, obrigado a resposta.
Assim, só complementando, a aquisição da área é um gargalo. Ela é o maior, o mais pesado, porque ela não é fácil para o município comprar terra e ainda mais ter que financiar, comprar fiado, coisa assim. O outro segundo gargalo, não menos importante, é a questão da infraestrutura, tá? Então, assim, você sabe que fazer drenagem, asfalto, iluminação pública, rede de água, rede de esgoto, o investimento não é pequeno, tá, Sandro? Então, eu acho que, assim, a aquisição da área é um gargalo e a infraestrutura, que Nós não vamos comprar uma área e piquetear ela e cada um vai lá. Nós temos que oferecer infraestrutura. Até é ilegal nós autorizar qualquer tipo de construção numa área que não tenha infraestrutura.
Mas, no caso, o investimento maior seria na aquisição dessa área?
Na aquisição da área, com certeza.
Ok. Vereador Cleonaldo. Vereador Fabiano.
Boa noite, secretário Marcelo. Senhor presidente, primeiro passo. As pessoas que necessitam de moradia popular no nosso município, as famílias que precisam, são bastante. Hoje nós não temos um planejamento para estar fazendo essa habitação para a nossa população. Primeiro passo, não temos a área pública. Segundo passo, nós não podemos ficar iludindo ninguém, mentindo, que vai ter moradia popular, casinha, pelo seguinte fator. Nós não temos área com documentação para estar fazendo esse serviço. Como o secretário explanou, se a prefeitura disponibilizasse os 6 hectares, teria que colocar o asfalto, a iluminação, rede de esgoto e saneamento, o custo seria muito alto. Então, hoje a prefeitura, nessa hipótese, não atenderia. Outra hipótese, o secretário mencionou 250 inscritos para se ter essa moradia pelo serviço social no começo do mandato passado do Pedro Renato. Eu e minha esposa fizemos a inscrição. E na época que nós fizemos a inscrição nesse setor de habitação, era a Gisele Toqueto que trabalhava lá. Outra coisa, não seria uma moradia grátis, seria uma moradia financiada pela Caixa Econômica. Se houvesse restrições no nome, já não pegaria também. E esse empreendimento que vai vir no Ipiranga do Norte, como a Godevale veio, esse novo que vai vir, que nem o secretário mesmo citou, a moradia não vai ser grátis para ninguém, nem a moradia nem o terreno. Todos vão ter que comprar o seu terreno, comprar a sua moradia e fazer a sua casa ou comprar financiada. Então, sabemos também que o cenário nacional do Brasil, essa corrupção, essa roubalheira, o governo federal não manda dinheiro e não investe na questão da Minha Casa Minha Vida. Hoje não vem esse recurso. Então, hoje nós temos que se adequar dentro da realidade. Não podemos estar iludindo o povo, mentindo. Ah, vai ter moradia popular, vai ter as casinhas, vai ter isso, vai ter aquilo. E é como o secretário falou. Tem que ter a legalidade. Tanto na legalidade para a prefeitura comprar, quanto na legalidade para o morador comprar também. Então, para resumir bem a história. A questão de, vamos lá pegar a chave das casinhas na Câmara. E nós, vereadores, a comunidade entendeu uma coisa. A gente faz o nosso papel. Quer estar buscando recurso, buscando a melhoria. Mas nós não temos essa capacidade de falar para vocês que vai ter isso ou vai ter aquilo. Infelizmente, por quê? Porque não depende só do vereador. O vereador faz a parte dele, de buscar e cobrar. Entendeu? O vereador faz essa parte, está buscando e está cobrando. Só que também nós não podemos esquecer que no plano de governo do nosso prefeito existe moradia popular. Então, nós não podemos esquecer disso aí, vereador. Nós temos que buscar, quanto político, fazer o nosso papel, que é representar a comunidade, buscar a habitação. Então, da minha parte, é isso aí. Secretário, você deixou bem explanado. O senhor não veio aqui contar mentira para ninguém. O senhor não veio iludir ninguém. E eu acho que o secretário tem que ser que nem o senhor. A verdade, por mais que doa, tem que ser a verdade. Porque não pode ficar iludindo ninguém.
Vereador Marquinhos. Vereador Júnior.
Quero... boa noite ao secretário Marcelo, por ter vindo aqui na Casa de Leis hoje explicar para a sociedade sobre o conjunto habitacional. Eu vou ser bem rápido na minha fala. É o meu segundo mandato, juntamente com o Eloir e o Jaci. E nós vem 4 anos batendo em Cuiabá, 4 anos no governo federal, junto com o Pedro Ferronato, e as portas só fechando para nós quando falam em conjunto habitacional. E sempre barrou para vocês entenderem. E numa coisa, área pública. Bota na cabeça de vocês, área pública. O município, quando foi criado, tinha essas áreas. Mas venderam essas áreas. Isso é a pura verdade. Quero que alguém me desminta isso aqui. Nós temos uma área hoje aqui de empresários... dentro da nossa cidade, com armazém, com campo de futebol, com uma quadra toda uma quadra que cabe... Quanto cabe os lotes daquela quadra? No mínimo, uns 30 lotes, né? Uns 30 lotes que só tem uma casa. Que ali era tudo área pública. Venderam essas áreas públicas. E o que o Marcelo quer dizer aqui é verdade. Não temos dinheiro para comprar hoje 10 hectares. Que custa o hectare hoje 130 mil. Vezes 10, 1.300.000. Só a área. Então, eu acredito, para sair essas casas, nesses 4 anos, e eu sou parceiro, eu vou tentar correr atrás. Eu já sentei com a Neiva esse dia em Sorriso, eu fui lá. Vocês não sabem, mas eu fui lá. É o conjunto habitacional, é o Golden Valley. Se não for ali, vai demorar mais. Ali é o ponto inicial para vocês terem esse conjunto habitacional, uma parceria, com uma parcelinha com a Caixa Econômica de 200 a 300 reais, ou a prefeitura entra com o terreno e vocês constroem a casa. Vai ser ali que vai ser a... Mas vocês estão certos. Tem que vir para cá, a casa é de vocês, tem que cobrar o seu vereador, cobrar o Poder Executivo, e nós estamos aqui para isso. E ele falou a verdade, e os vereadores falaram a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, por segundo mandato nessa casa, e mais 4 anos trabalhando aqui dentro, já vai para 12 anos, existia área pública, venderam essas áreas públicas, quando criaram o município, correto? Então, ali foi o erro, não podia ter vendido, era do município, para que vender? Lá no futuro nós ia precisar, que é agora das áreas, tá bom? Obrigado.
Vereador Estrada.
Ivone, lembrando de você que está falando isso, eu lembro do campo do Rio Branco aí? Você lembra aí que daria para... Tá. E tá onde que tá esses terrenos? Na mão de quem? Tudo vendido. Tu viu nessa rua aqui embaixo? Tem uma quadra de quem? Tudo vendido, mal feito o negócio. E por isso que nós temos que ter calma nessas horas, vamos degravar para favorecer todo o povo do Ipiranga aqui. Lembro que vem de fora, e, né? Tu viu aí? Quem comprou? Quem comprou? Vocês lembram do campo do Rio Branco, hein? Hã? Então, você viu? Aonde que tá?
E só para ajudar o senhor, se passasse pela Câmara, não aprovava um projeto
não,
desse.
Não aprova, eu não aprovo.
Ninguém aprovou. Isso aí, na época que venderam essas áreas públicas, foram vendidas tudo pro...
Associações.
Só que muitas pessoas vieram de fora, vieram do seu Nordeste, do Sul, não sabem disso. Por isso tem que falar a verdade.
Eles não sabem disso. Né? O que pegou foi a maioria que estava aí. Os próprios que estavam na diretoria. Aí. Um vendeu para o outro, e os caras que vieram do Maranhão, vieram do São Paulo, de Verona, nenhum conseguiu um lote aí. Os próprios dentro da diretoria aí que pegaram. Isso não adianta dizer porque eu acompanhei, vi. Não. Presidente, obrigado.
Vereador Cuco.
Boa noite, presidente, e aos nobres colegas vereadores. Quero vir aqui cumprimentar o Marcelo, secretário de Administração da Prefeitura, também o secretário Nelson presente, aqui em nome do meu amigo Dejair aí, dizer para você que nós não esquecemos de vocês, estamos na luta aí, hoje o presidente também fez umas ligações aí, nós estamos vendo o seu caso aí, Dejair. Quero desejar uma boa semana a todos aí, ficam todos com Deus aí.
Então também, eu só para a gente finalizar, né, que já foi demorada a sessão, agradecer ao Marcelo pela sua disponibilidade de estar vindo aqui esclarecer, e de tudo que ele falou, a gente tira uma certeza. A coisa não está fácil, né? E eu acho o seguinte, a gente poderia juntar todos os vereadores e direcionar os nossos pedidos em Brasília, os deputados e senadores, para que a gente consiga recurso do governo federal para casa, para habitação. Essa, no fio da meada, eu acho que vai ser a única alternativa. Então, que a gente juntasse as nossas forças para tentar conseguir recursos, emendas parlamentares para habitação. Porque, senão, eu vejo que vai ser muito mais complicada a situação. Né? Agradecer e aproveitar também para lembrar que semana passada, dia 2 do 3, foi o aniversário do vereador Cleonaldo. A gente desejar aqui os parabéns, Cleonaldo. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida e que você possa realmente representar esse povo que precisa tanto do nosso trabalho, do nosso empenho. quer também pedir desculpa aos presentes. Não é que a gente não queira abrir o espaço, é que existe uma regra. Então, cada vereador tem um espaço X para falar, quem vem na tribuna tem um espaço X, e qualquer cidadão pode usar a tribuna. Agora, tem que vir antes para a gente agendar. Porque imagine vocês se toda sessão, todo mundo que quiser fazer uma pergunta, a gente for abrir o espaço. Então, termina virando um tumulto e a gente dá uma hora da manhã e não termina. Então, não é que a gente não queira dar voz ao cidadão. Que vocês são, na verdade, o detentor do direito de voz e a gente representa vocês. Agora, tudo tem regra. E a Câmara tem regra. E uma das regras é que só pode fazer pergunta, usar a tribuna ou falar quem se inscreveu antecipadamente. Então, eu quero pedir desculpa, mas a gente tem que seguir regra. Onde não existe regra, é como diz aquele velho ditado, vira casa de mãe Joana. E aqui não é casa de mãe Joana. Então, eu quero pedir desculpa e a compreensão de vocês. E dessa forma, se não tem mais nada para ser dito, a gente encerra
Pedro,
essa sessão.
Só um pouquinho, que eu me pede com licença, só para esclarecer para o vereador Estrada, que ele me pediu para falar isso, que a resposta da indicação que ele fez lá da Estrada veio errada do Executivo.
Isso.
Tá? O Marcelo, acho que...
Eles vão fazer a correção.
Já vão fazer a correção. Não foi o vereador Júnior que fez, foi o vereador Estrada. Eu queria deixar dito isso. Obrigado.
É que na hora da prefeitura responder, acho que eles terminaram atrapalhando os nomes. Mas a gente já vai pedir, viu, Marcelo? Fazer a correção da resposta dessa indicação. Se puder também, pode finalizar.
Bom, rapidamente, assim, eu quero agradecer ao Jacir pela oportunidade que me deu de vir aqui falar sobre esse assunto. Me desculpe se eu frustrei as expectativas, mas basicamente é isso. O poder público, assim como na casa da gente, é suado, as contas são bem apertadas e a gente não faz mágica. Agradeço ao Dr. Pedro pela condução, muito grato pelo espaço, pela condução que o senhor deu dos trabalhos aqui. E lembrando que estamos sempre à disposição lá, Cleonaldo. Você, o Fabiano, Marcos, quando precisar, tiver qualquer coisa para contribuir, para cobrar, para sugerir, para chutar o pau da barraca, também estamos lá de porta aberta. Sejam todos muito bem-vindos, assim como vocês da população. Boa noite, obrigado a todos.
Então, dessa forma, encerramos a sessão. Boa noite a todos, muito obrigado.